O mercado de games vem crescendo ano a ano. A estimativa é que em 2019, a indústria de videogames tenha gerado quase 150 bilhões de dólares em receitas. Dados da pesquisa Game Brasil mostram que 2/3 dos brasileiros jogam games eletrônicos, e a maioria são jovens de 25 a 34 anos. O problema é que existem estudos comprovando problemas de saúde, principalmente mentais, em usuários que jogam com frequência. Érica Gouveia, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, explicou que a utilização excessiva dos videogames pode ter diversos efeitos negativos para a saúde das pessoas.
Tudo que é utilizado de forma demasiada, ele acaba podendo muitas vezes causar prejuízos mesmo para a saúde do indivíduo. A gente tem que ter essa questão mesmo da ponderação. Quando a gente fala da utilização prolongada mesmo dos jogos, ou de qualquer dispositivo como tela, que é o celular, ou até mesmo jogos via televisão, ou muitas vezes os jogos mesmo utilizando a movimentação, eles podem mesmo causar não só prejuízos na parte de concentração, porque quando a gente está jogando muito tempo, a gente tem uma exigência muito grande da nossa concentração e da nossa estabilização ocular, e que com isso a gente pode ter muitas vezes a nossa fadiga, que a gente fala da fadiga cognitiva, mas muitas vezes esses jogos, quando a gente utiliza são jogos de movimento, utilizando a realidade virtual, onde a tela ela acaba expondo o ambiente virtual em comparação com o ambiente real, a gente pode também causar muitas vezes prejuízos para o nosso corpo. E existem estudos que mostram mesmo pacientes que acabam tendo problemas musculares, problemas ortopédicos, pela utilização de forma demasiada. Como também existem estudos que demonstram mesmo essa questão da diminuição do rendimento, que pode ser a atenção ou muitas vezes a dificuldade, às vezes até de relaxar, por conta que esse indivíduo está utilizando essa tecnologia durante muito tempo.
O vício em games vem se tornando cada vez mais frequente e, em 2018, a Organização Mundial da Saúde passou a reconhecê-lo como um distúrbio mental.
Quando a gente fala de vício, a gente sabe que muitas vezes já está comprovado que existem susceptibilidades mesmo neurais que mostram que, às vezes, o indivíduo acaba sendo suscetível a ter algum tipo de vício, seja eles por drogas lícitas, por drogas ilícitas, ou muitas vezes por questões mesmo comportamentais, às vezes de jogo, às vezes de comportamento mesmo. Você falar aqui, por exemplo, como que a gente previne um vício do jogo, porque o jogo ele é algo atrativo, ele é algo que serve mesmo para a distração do indivíduo. Ele vai estar naquele momento mesmo, ele vai utilizar como um hobby, como uma forma de distração. Mas o quanto a gente pode tentar padronizar que mais do que aquela quantidade pode se tornar um vício? A gente denomina como vício quando aquele indivíduo ele deixa de fazer as suas atividades de vida diária, como comer, dormir, trabalhar, ou com a queda do rendimento por conta daquela atividade que ele está fazendo de forma demasiada, seja em jogo, seja algo, por exemplo, alimentar ou mesmo videogame.
Apesar dos diversos efeitos negativos já comprovados, a doutora explicou um lado desconhecido dos videogames, a utilização em tratamentos médicos.
O benefício que a gente acaba muitas vezes tendo do jogo voltado para o tratamento, ele acaba sendo hoje a cereja do bolo mesmo da reabilitação. A gente consegue utilizar muitas vezes videogames comerciais, que são de custo barato, onde esse paciente consegue ter uma interação com os jogos e acaba tendo melhora na parte de equilíbrio, de marcha, de concentração, porque esse indivíduo acaba tendo o que a gente chama de feedback visual, então ele acaba sendo mais motivador e os exercícios acabam muitas vezes sendo mais desafiadores, então aquele indivíduo acaba se esforçando mais para realizar aquela devida atividade.
Érica ainda ressaltou que a tecnologia veio para nos ajudar e apontou algumas formas criativas de utilização dos videogames.
Hoje, diversos estudos estão demonstrando que essa tecnologia ela pode estar auxiliando na nossa vida, né, no dia a dia, em diversas áreas, seja a área da saúde, mesmo a área econômica, até mesmo na área comportamental. Essa semana eu li um estudo onde fazendeiros utilizavam a realidade virtual, eles eram fazendeiros da Rússia, onde eles projetavam um ambiente com pastos verdes, que era diferente de onde essas vacas estavam acostumadas, para melhorar a produção de leite. Então, mostrando um ambiente mais agradável para elas, a qualidade do leite melhoraria. Então, a gente começa a perceber que essas tecnologias, seja o videogame, a realidade virtual, o que quer que seja, ela está aí para tentar melhorar mesmo o nosso dia a dia.
Nós ouvimos Érica Gouveia, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, que comentou sobre os perigos da utilização excessiva de games. André Neto, para a Rádio USP.